Boa noite a todos. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi. E hoje, no dia 27 de março de 2020, nós vamos falar novamente sobre mercados e os principais indicadores econômicos divulgados nessa sexta-feira. E o dia hoje foi marcado por uma forte aversão a risco e perda nas principais bolsas globais. A gente vai ver que a bolsa brasileira caiu 5,5% e as principais bolsas do mundo caíram por volta de 4% no dia de hoje, né? A gente vai ver o Dow Jones caindo 4,1%, Nasdaq caindo 3,8%, S&P caindo 3,4%, Londres caindo 4,2% e o DAX 3,7%. A moeda brasileira fechou cotada a R$ 5,09 e tendo uma desvalorização de 1,4% em relação ao fechamento de ontem. Os juros aqui no Brasil ficaram estáveis, tendo a ponta curta de juros, né, precificando estabilidade da Selic nos próximos meses, né, que contraria um pouco o nosso cenário, por exemplo, de corte de juros, de mais dois cortes de juros na taxa básica de juros, né? A gente espera que a Selic feche o ano em 2,75, com mais dois cortes de meio ponto. Ainda na esteira do pessimismo externo, o risco soberano do Brasil fechou em 2,263 pontos, subindo um pouco em relação aos 227 de ontem, né? Mostrando esse processo de aversão a risco a países emergentes. A principal razão do pessimismo foi que a economia americana agora superou em número total de infectados a economia chinesa. Ontem atingiu 83 mil novos casos, superando os 81 mil da economia chinesa. Outra coisa que assusta é o aparente descontrole da doença, que ainda sobe a taxas próximas de 30% ao dia, né? Ontem subiu 27%, seguindo o padrão dos últimos dias. Hoje, ainda com dados preliminares, os Estados Unidos já têm 97 mil novos casos e hoje subindo ainda uma taxa bem gorda, perto de 16%. Né? Outro elemento que pode também ter piorado aí, o mercado foi que o governo americano, que vinha já dando indicações de que queria que a população voltasse a trabalhar e tudo mais, né, voltou atrás nas suas declarações e o governo americano passou a declarar nesse momento que é melhor as pessoas ficarem em casa. Além disso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, disse que em primeiro lugar vem a saúde, depois vem a economia. E nesse caso, declarando publicamente uma mudança de discurso de que estava mais pró-economia, mais pró-salvar postos de trabalho do que, tentar conter aí o avanço do vírus diretamente. Uma notícia importante, mas que não teve impacto nos mercados, foi que o governo americano finalmente aprovou a medida de ajuda às famílias e empresas americanas, na casa de 2 trilhões. Ontem já tinha sido aprovado no Senado americano, mas hoje passou na Câmara e foi aprovado, já sancionado pelo governo Donald Trump. Mas não teve qualquer impacto no mercado. O anúncio dessa medida. Internamente, a agenda de indicadores econômicos foi bastante vazia, né, mas nós vimos o Banco Central brasileiro criar uma linha de crédito de 40 bilhões de reais para ajudar pequenas e médias empresas no pagamento da folha de pagamento dos próximos 2 meses. Essa medida se soma a mais de 200 bilhões de reais que o governo brasileiro já anunciou de medidas para conter os danos causados pela interrupção econômica no período de disseminação do coronavírus aqui no Brasil, né? E é mais uma medida que ajuda a segurar o fluxo de caixa das empresas. Além disso, o governo brasileiro apresentou uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, na qual aumenta os poderes do Banco Central do Brasil em períodos de sítio ou em períodos de calamidade pública, que é o caso atual, né? Essa PEC permite que o Banco Central do Brasil possa vir a comprar títulos públicos e privados durante o período de calamidade pública e sítio, como eu mencionei aqui. A grande vantagem desse tipo de medida é que aumenta os poderes do Banco Central no sentido tanto de ele poder comprar títulos públicos em trechos maiores da curva de juros, podendo fletar ou podendo jogar para baixo os juros da curva de juros brasileira, permitindo que o crédito como um todo possa funcionar com taxas mais baratas, bem como também permite que o o Banco Central possa atuar diretamente, né, em mercados que estejam colapsando por falta de liquidez, comprando diretamente aquela categoria de títulos que é necessária comprar para evitar o colapso do mercado, ou mesmo intervir numa empresa diretamente na compra dos seus títulos, né? Então aumenta substancialmente. Vale destacar que esse tipo de medida é bastante efetiva para combater colapsos no sistema financeiro e tem sido os principais instrumentos utilizados desde 2008 pelos principais bancos centrais no mundo para melhorar o ambiente de liquidez e funcionamento dos mercados. Então, mais uma medida boa aí, né? Claro que tem que ser aprovada pelo Congresso, mas nós acreditamos que nesse momento não deverá haver resistências por parte do Banco Central. Para fechar nosso call de hoje, o coronavírus segue em expansão no Brasil, mas em taxas cada vez menores. Hoje, o crescimento foi de apenas 1,4%, levando a 3.027 casos, mostrando um declínio contínuo da taxa de crescimento do Brasil e já fazendo o Brasil se distanciar do seu crescimento de países como França, Estados Unidos, Espanha, mostrando uma trajetória bem mais benigna no crescimento de casos. É claro que os dados são erráticos, é claro que as testagens no Brasil ainda não é um ponto de excelência aqui, mas aparentemente o Brasil está se destacando por ter uma trajetória mais benigna no número de casos de coronavírus, né? O que pode, de repente, nos trazer um ambiente mais favorável para a recuperação econômica durante o mês de abril. Mas vamos ver, ainda é muito cedo para falar qualquer coisa nesse sentido. Bem, gente, agradeço então a participação de todos aqui no nosso call de hoje. Esperamos, né, vocês, né, escutando aí o nosso podcast nos próximos dias. Aí na segunda-feira teremos mais podcasts. Obrigado aí pela participação de todos. Uma boa noite, um bom final de semana e fiquem todos com Deus.